Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.
Robert Falcon Scott era um oficial da Marinha Real Britânica e líder de expedições na Antártida. Durante a sua expedição ao Polo Sul, em 1911-1912, Scott e a sua equipa enfrentaram condições extremas e um sofrimento físico imenso. Após chegar ao Polo Sul e descobrir que a equipa norueguesa de Roald Amundsen havia chegado antes, Scott e os seus homens tiveram que fazer o caminho de volta ao seu acampamento base numa condição física e emocional devastadora. A falta de alimentos, as temperaturas gélidas e o esgotamento físico começaram a afetar gravemente o grupo. À medida que a situação piorava, Scott, que sempre tinha sido visto como um líder calmo e racional, começou a mostrar sinais de desespero e descontrole emocional. O diário de Scott relata momentos de grande angústia e medo, e ele começou a tomar decisões erráticas. À medida que o sofrimento físico dos membros da sua expedição aumentava, a moral do grupo desabava. Um dos membros, o Dr. Edward Wilson, descreveu os gritos e o desespero de Scott enquanto ele lutava contra a dor da hipotermia. O sofrimento físico extremo e a fome levaram Scott a um estado de desespero total. Os seus últimos escritos revelam uma luta interna entre manter a compostura e ceder à agonia. Scott e a sua equipa não sobreviveram. Seus corpos foram encontrados meses depois, junto com os seus diários que documentavam a sua luta física e emocional até ao fim. Ao iniciar hoje o Mestre da Sabedoria com esta história, é para mostrar como o sofrimento físico, quando vivido intensamente por um ser humano, pode levá-lo facilmente a um descontrole emocional sem precedentes. Nos últimos programas tenho tentado mostrar o significado das últimas palavras proferidas pelo Mestre Jesus enquanto estava pendurado na cruz. Referi que, nas primeiras 3 horas, apesar de todo o sofrimento que estava a viver, Jesus direcionou toda a sua atenção ao seu próximo. Na sua morte, como ao longo da sua vida, Jesus olhou sempre para as necessidades daqueles com quem entrava em contacto. Deus é amor e assim Jesus manifestou o amor em carne, mostrando a sua sincera preocupação pelos outros, mesmo em detrimento das suas próprias necessidades físicas. A Bíblia diz-nos que ele passava muitas noites sem dormir e dias sem comer para servir aos outros, algo que não foi diferente durante a crucifixão. Jesus procurou o bem da sua mãe, de um ladrão arrependido e até daqueles que pronunciaram e executaram a sua sentença de morte. No meio das suas palavras de amor aos seres humanos, aparece uma expressão onde o Mestre Jesus admite o seu próprio sofrimento. Esta é considerada a 5ª palavra proferida por ele na cruz. Lemos assim em João capítulo 19, versículo 29. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: "Tenho sede." Durante as primeiras horas da cruz, Jesus focalizou sua missão de cumprir as Escrituras, sendo ele o Messias, citado em centenas de profecias, e aquele que cumpre o Antigo Testamento. Jesus viu o seu trabalho em termos de cumprir o seu propósito. Quando Jesus fala da sua sede, ele mostra a realidade humana do sofrimento. Depois de umas 6 horas na cruz, ele admitiu sua agonia com as simples palavras: "Tenho sede." Até nestas palavras observamos o exemplo perfeito de Jesus. Ele poderia ter passado aquelas horas na cruz gritando e reclamando sobre a dor imposta por aquela punição cruel. Ele poderia ter amaldiçoado os soldados e os oficiais que determinaram a sua morte, como muitos outros o faziam naquelas mesmas circunstâncias. Mas Jesus não deixou que a dor e o sofrimento tomassem controle das suas palavras e ações. Até nesta atitude de Jesus nós podemos tirar lições para a nossa vida. Todos nós passamos por momentos de sofrimento, seja ele físico ou emocional. Não há nada de errado em admitir essa dor. No entanto, é bom consciencializarmos que a dor jamais justifica um comportamento errado visando os outros. Normalmente, quando o ser humano está em sofrimento, assume um papel de vitimização. Tem pena de si mesmo e espera que os que estão à sua volta o tenham também. Por diversas vezes já fiz aqui referência no Mestre da Sabedoria da minha experiência vivida num lar de idosos enquanto ali trabalhei como capelão. Lembro-me de uma idosa que manipulava todos os que estavam à sua volta, alegando o seu imenso sofrimento. A mim, por exemplo, queria que eu a fosse visitar ao quarto todos os dias. Ao departamento de enfermagem era exigida a sua constante observância e a outros utentes o apoio serviçal em todos os seus pedidos. Infelizmente, muitos seres humanos aproveitam o seu sofrimento físico ou emocional como meio de sugar as energias e o tempo dos outros em prol de si mesmos. A dor passa a ser o centro da sua atenção e espera que seja também o centro da atenção do outro para com ela. Se reparar, o Mestre Jesus, durante aquelas 6 horas de enorme sofrimento, acaba por resumir toda a sua dor na expressão «tenho sede». Existe um facto muito interessante nesta quinta frase proferida por Jesus que me chama particularmente a atenção. Quando, por exemplo, analisamos o momento inicial da crucifixão de Jesus, foi-lhe concedido, quase como um gesto de misericórdia, beber vinho com mirra. Podemos ler esse relato em Marcos, no capítulo 15, versículo 23. Essa substância era uma espécie de analgésico que permitia ao condenado suportar melhor o seu sofrimento. A mirra era uma resina analgésica que, misturada com o álcool, entorpecia a dor. Nesta altura, o mestre recusou bebê-la, pois naquela hora tão difícil em que oferecia a sua vida pelo pecador, precisava que todas as suas faculdades mentais estivessem operacionais a fim de poder tomar decisões conscientes até ao fim. Nenhuma droga, por mais conforto que lhe pudesse dar naquela hora, poderia interferir nas suas decisões. Talvez aqui nesta atitude de Jesus possamos ver um incentivo para todos aqueles que lutam com alguma adição na qual o corpo está refém. Pode ser o tabaco, o álcool ou qualquer outro tipo de droga. Por vezes nós, seres humanos, achamos que somos livres para fazer o que entendemos, ignorando que a cedência a um vício nos escraviza, impossibilitando de sermos verdadeiramente livres para escolher. Pois bem, foi precisamente isto que Cristo evitou que lhe acontecesse. E se Cristo, em condições tão desvantajosas, conseguiu ter domínio sobre as suas emoções, nós, com a sua ajuda e não estando em tão ignominiosa situação, o podemos também. Mas o que mudou então para que agora, 6 horas depois, o mesmo Jesus aceitasse beber vinagre? Jesus tinha praticamente cumprido a sua missão. Aquele apelo e a resposta à sua sede faziam também parte de uma profecia escrita cerca de 1000 anos antes por parte do rei Davi, onde ele diz no Salmo 69, versículo 21, «Por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre». Mas qual era o benefício do vinagre naquela última hora? Pense comigo. Depois de tomar o vinagre, Jesus falou mais 2 coisas antes de expirar. O benefício do vinagre seria, no máximo, de lhe dar alguns momentos de lucidez e de molhar a boca para deixá-lo falar. Naquele momento era já tarde demais para que o vinagre pudesse aliviar a sua dor. No entanto, chama sua atenção, prezado ouvinte, para algo mais que poderia ter sido outra razão para que o mestre mostrasse audivelmente esta necessidade. Para além do próprio cumprimento da profecia, no Salmo 69, aquelas palavras podem ser entendidas como uma oportunidade que Jesus concedeu para alguém poder fazer um pequeno gesto de bondade. Foi o próprio Mestre Jesus que ensinou que um dos requisitos para entrar na vida eterna era praticar gestos de bondade aos que estivessem em necessidade. Ele diz, quando estava com sede deste-me beber, e concluiu que quando o fizermos a um destes pequeninos, a ele o fizemos. O gesto de levantar o caniço com uma esponja molhada em vinagre representa a oportunidade para alguém demonstrar um pouco de compaixão no momento da morte de Jesus. Jesus admitiu a sua dor e permitiu que outros oferecessem ajuda. Ele abriu a oportunidade para que outros o servissem e mostrassem compaixão. Não sei se já alguma vez tinha pensado neste episódio desta maneira, mas antes de terminar hoje o Mestre da Sabedoria, gostava de o chamar a atenção para o cuidado que devemos ter com os menos afortunados. Há poucos dias atrás, nas minhas leituras devocionais, deparei-me com esta realidade. E a pergunta que me vinha à minha mente era o que é que eu tenho feito para aliviar o sofrimento do meu próximo? Querido ouvinte, tente também colocar-se essa questão hoje. O que é que o meu prezado ouvinte tem feito em prol daqueles que aguardam por uma ajuda? Já alguma vez pensou que o contacto direto com os mais desafortunados como órfãos, viúvas, cegos, coxos e pessoas atribuladas de diversos modos são de certa maneira oportunidades que Deus concede para nos provar e desenvolver o nosso caráter? E se pensarmos que os anjos de Deus estão observando para ver como tratamos essas pessoas necessitadas? se possuímos ou não a verdadeira religião bíblica. O que me interessa ir à igreja a cada semana, ler a Bíblia ou orar, se isso não me leva ao serviço em prol dos mais desfavorecidos? Os dois grandes princípios da lei de Deus são o supremo amor a Deus e o amor altruísta ao próximo. Quando o mestre contou a história do bom samaritano, ele mostrou que o sacerdote e o levita viram o homem a sofrer, mas o seu coração não se compadeceu das suas necessidades. Evitaram-no passando ao largo. O samaritano passou por aquele caminho e, quando viu a necessidade de auxílio em que se achava o estranho, não perguntou se era parente, conterrâneo ou da mesma fé, mas pôs-se a trabalhar a fim de ajudar o sofredor, pois havia algo que devia ser feito. Aliviou-o da melhor maneira que pôde, pô-lo sobre a própria cavalgadura e levou-o a uma hospedaria, tomando providências para as suas necessidades por conta própria. O levita e o sacerdote representam na igreja uma classe que manifesta indiferença até para com os que precisam da sua simpatia e auxílio. Esta classe, malgrado a sua posição na igreja, é transgressora dos mandamentos. O samaritano representa uma classe de fiéis auxiliadores de Cristo que lhe imitam o exemplo em fazer o bem. Cristo considera todos os atos de misericórdia, beneficência e atenciosa consideração para com os desafortunados, os cegos, os aleijados, os doentes, as viúvas ou os órfãos, como feitos a Ele mesmo. E estas obras são mantidas nos registros celestes e serão recompensadas aqui e na eternidade. Será que, como povo de Deus, não devemos ser mais piedosos e compassivos para com os desafortunados do que temos sido? Qual foi a última vez que se envolveu verdadeiramente na ajuda ao próximo? Sabe que caminhamos rapidamente para o fim da história deste mundo. Jesus está quase a voltar e, infelizmente, os seus seguidores têm demonstrado muito pouca beneficência desinteressada em tempo tão solene. O próprio Mestre Jesus mostrou que tudo quanto, pois, querereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Hoje até podemos estar em posição de ajudar alguém, mas amanhã não sabemos o que sobreviverá à nossa vida. Como é que gostaríamos que nos tratassem caso necessitássemos? Repare, querido ouvinte, que não basta dizermos para outros ouvirem que estamos ao lado do Senhor. Isto porque o lado do Senhor é sempre o lado da misericórdia, compaixão e simpatia pelo sofredor, como se viu em seu exemplo de vida. Estar ao lado do Senhor é também agir como Ele agiu e ensinou. Jesus, na cruz, ao mencionar a sua necessidade de ter sede, ele proporcionou a um mero desconhecido, que pouco ou nada tinha a ver com a fé judaico-cristã, que pudesse manifestar misericórdia e compaixão. O sábio Salomão, falando dos que passam por necessidades, disse em Provérbios 19:17: quem ajuda aos pobres empresta a Deus e ele pagará o empréstimo com juros. Aquele desconhecido fê-lo a Jesus pessoalmente. O mesmo acontece ainda hoje quando o fazemos a um destes pequeninos. A quinta palavra de Jesus na cruz não foi dita ao acaso. Ainda hoje, ela nos recorda a importância de estarmos atentos aos que necessitam da nossa ajuda. Praticamente chegamos ao fim de mais um mestre da sabedoria, mas não gostaria de fazê-lo sem mencionar um último texto bíblico. Nós o encontramos na primeira carta de João, no capítulo 3, a partir do versículo 16. E lemos assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de facto e de verdade. No próximo programa iremos abordar a sexta palavra e ver que ela também não foi dita ao acaso. Está marcado então o encontro. Até lá, um forte e grande abraço deste seu amigo pastor Samuel Aires.
Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.